A NP não para. Precisa de materiais para construção? A NP tem os melhores preços em materiais elétricos, hidráulicos e parafusos. Então, se for construir ou reformar, a NP é o lugar certo. Avenida Ferroviária, número 62, Iguape. Telefone WhatsApp 739-9165-7878.
Águas do Porto, qualidade mineral. Com gás ao natural, saciando a sua sede, mais saúde e bem-estar. Águas do Porto.
Águas do Porto, 10 anos. Selo de qualidade ISO 9001. Nossa missão é proporcionar saúde e bem-estar para você e quem você ama. Águas do Porto, 10 anos.
Para saciar a nossa sede, Águas do Porto.
Pizzaria Pinóquio, funcionando de terça a domingo e há 22 anos, com tradição no rodízio de pizzas e massas de terça a sexta. Disque Delivery 3231-2977 ou Zap 99170-1060. Não funcionamos às segundas.
Não só você sai que te amo.
Tem prêmio toda hora. Aqui tem.
Gabriela. Saindo aqui, par de ingressos para o Cine Santa Clara, com Viúva Negra e Tempo. Olha aí, para Lucineide Araújo Santos. Retira amanhã na Dedal Cat Dog, no centro de Ilhéus, a partir das 14 horas, tá bom? Brinde da Ivone Natura da Barra, que avisa, está com muitas novidades para o Dia dos Pais. Também amanhã, a partir das 14 horas, para Luzinete Santos Gomes de Olivença. O combo contendo X-Bacon, mais 150 gramas de batata frita, mais refrigerante, presente da Pizzaria Hamburgueria Primeira Opção, saindo para Mara Alves, fone 73. Final 08. Pode retirar também na Conquista, tá bom? Isso, a partir das 18 horas. É só levar documento de identificação, ou se você preferir, acerta direitinho o motoboy que você recebe em casa aí, tá bom? Galera, a todos que participaram do Ligou, Pediu, Tocou de hoje, brigadão. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Tá chegando o Marcos Bezerra, Kátia Gomes e o Coutinho Neto em mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima segunda-feira, ótimo mês de agosto. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã às 8 da manhã.
As melhores promoções do seu rádio estão aqui. Gabriela FM, 102,9.
Gabriela FM, Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, aonde estiver, vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça a sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça a sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Conexão à tarde, ah,
ah. Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Mas toca pra mim, que é sucesso. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Gabriela FM. Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, né, e também participa, porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, eu quero desejar um ótimo mês de agosto, né, a cada um dos nossos ouvintes, tá? Obrigada pela audiência, desde já, ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo o parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana e um mês de agosto abençoado para você também.
Para todos nós, boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, a partir de agora, muitas informações gerais aí e sua participação sempre importante aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Mensagens escritas, não pode ligar para esse número. E logo mais a gente libera o 3675-2000. Para esse você vai poder ligar e aí fazer suas reivindicações, suas reclamações, observações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está chegando muito bem informado já já com as notícias do setor policial, Kátia.
É, exatamente. O Coutinho que chega aí sempre com muitas informações. E olha, já vou adiantar aqui, né, trazendo já uma manchetezinha das notícias do Coutinho Neto. Ele vai falar sobre o assassinato, inclusive, de um policial, né? Soldado PM, no município de Ilhéus. E o Coutinho é quem tem aí essas informações para nós, tá? Já já o Coutinho vai trazer essas informações para a gente. Então, gente, o que essa notícia, né, que Coutinho aí vai trazer, me deixa muito triste, né? Porque ver nossos policiais, né, ficar sabendo, assim, dessas notícias de policiais cada vez mais morrendo, né, de uma forma tão, tão horrível, é triste. Eu fico muito triste com essas coisas, sinceramente. Mas, enfim, daqui a pouco o Coutinho aqui vai trazer as notícias. Olha, mais uma semana iniciando, mais um mês também, né, Marcos Bezerra? Nós estamos aqui para deixar os nossos ouvintes bem informados. Então, o Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, onde você compra o presente do seu papai. E a partir de hoje, né, tem promoção lá, a mais esperada do ano. Corre pra Supermoda, tá? Já vou correr já já, minha filha, promoção assim. né, Marcos?
Ficamos, não pode perder.
Ficamos já, tem gente aqui que é viciada em tênis. né, Marcos Bezerra?
Alô?
Pois é. Bem, gente, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes, né, de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa: Covid deixa rastro de sequelas. Infelizmente, né, minha gente?
Verdade.
Muitas pessoas aí que foram infectados pela Covid-19 tiveram sequelas, né? Ou estão com sequelas por conta desse vírus maldito. Porque, pelo amor de Deus. Então, por isso que a gente sempre fala, faz um alerta aqui. Quem tem Covid, né, Marcos, logo após, aí se curou, é bom fazer uma bateria de exames, né? Fazer alguns acompanhamentos.
Isso.
Já para evitar que tenham muitos problemas.
Jornal Dia de Teresina. Punições por uso indevido de dados pessoais entram em vigor.
Jornal O Imparcial de São Luís. Bandeira vermelha nas contas de energia continua em agosto. É, gente, isso vale em todo o país aí. Eu vou te contar que bandeirinha, viu, Marcos?
Ai, ai.
Encareceu bastante, viu? Você receber R$ 18 de bandeira vermelha na sua conta, vou te contar, viu, meu amigo? Pesado.
Jornal Estado do Maranhão de São Luís, mais empresas abertas e empregos gerados no Maranhão. A gente vê isso no país inteiro, não é? Contratações com as carteiras assinadas têm aumentado.
Graças a Deus, né? A economia aí começando a reagir no nosso país, isso. O que é muito bom. Eu só espero que a maioria dos brasileiros, né, continue torcendo a favor e não contra, isso. Né? Como a gente vê aí, muita politicagem só torcendo contra o Brasil, esquecendo que recai sobre o brasileiro, né, Marcos Bezerra? Vamos ao jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Trânsito violento. Custo de acidentes registrados nas vias de Alagoas este ano já passa de R$200 mil, Marcos Bezerra.
200 milhões.
Perdão, 200 milhões? É isso mesmo?
Só em Alagoas, hein? Imagina o restante do país.
E as pessoas têm que ter consciência que os acidentes de trânsito realmente provocam muitos prejuízos. Quer ver um exemplo que a gente vai dar? Se você procurar saber nos grandes hospitais SUS, o número de acidentados de motos tem aumentado, né, a cada ano. E o INSS também reclama bastante, viu? Em relação a isso.
Folha de Pernambuco, gigante de ouro.
Quem será? Rebeca, ela mesmo. Hoje vamos falar sobre ela, viu? Hoje ainda. Jornal do Comércio de Pernambuco, menos mortes por Covid-19. Tá caindo, né? O número de mortes aí em todo o país, o que é muito bom. Que zere. E a gente poder falar que acabou a pandemia.
Diário do Nordeste do Ceará. Economia e eleição vão dominar volta do Legislativo.
Tribuna do Norte de Natal. Dia dos Pais em Natal deve ter vendas de 22% maior, olha só, no comércio lá. Então, uma previsão boa de aumento, né, Marcos?
Isso aí.
Nas vendas por conta do Dia dos Pais lá em Natal. E eu espero que isso ocorra em todo o país.
Jornal Dia do Rio. A banalização da vida. Raio-X da feira onde meninos foram vistos pela última vez.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Governo do Rio Grande do Sul registra superávit de mais de 2 bilhões no primeiro semestre.
Correio do Povo do Rio Grande do Sul. Apoiadores do governo defendem um voto impresso e criticam o STF pelo país.
Foram as manifestações que ocorreram ontem, né, em todo o país. E foram muitas pessoas mesmo, principalmente nas capitais. O número, né, Marcos, era muito grande. Você via aquela multidão, né, defendendo aí o voto impresso e criticando o STF. Agora, por que que não querem o voto impresso? Por quê? Tem medo de quê? O que que custa, né? Eu acho que quanto mais segurança, melhor. Numa urna eletrônica, numa eleição, aliás, né?
Folha de São Paulo. Alunos voltam às aulas de forma desigual hoje em São Paulo.
Jornal O Estado de São Paulo. Diagnósticos de miopia. Olha só. Diagnóstico de miopia entre crianças crescem na pandemia, Marcos Bezerra. Que coisa, hein?
Acho que a falta das aulas também e a criança muito tempo à frente do computador, dos smartphones.
Exato. Faz sentido, viu? Eu não aguento ficar muito tempo, não, com o celular, que minhas vistas começam a chiar logo.
Valor Econômico de São Paulo, saída líquida de capital estrangeiro chega a R$7 bilhões em julho. Giro do Ibovespa tem forte recuo.
E Jornal Agora de São Paulo, veja como receber benefício sem ter contribuição ao INSS. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Mandar um beijo para Rosana Nascimento, Dona Ida e Maria Jape, E mandar um beijão para a irmã de a filha de Dona Aida, né? A Damiana, lá em São Paulo, é, acompanhando a gente, hein, Damiana? Muito obrigada pela audiência. Beijão para você. Quando essa pandemia aí passar, venha visitar sua mamãe. Hein, Maria Jap? Beijão para você e pra, principalmente para Dona Aida, que está sempre aí sintonizada no Jornal do Meio-Dia. E agradecer, claro, a audiência dos nossos queridos ouvintes de Ilhéus, Itabuna, todo o sul da Bahia, parte do extremo sul, parte do sudoeste, que acompanham a Gabriela FM pela 102,9, isso mesmo, pela sintonia da Gabi, porque afinal de contas são mais de 80 municípios que a Gabi cobre. Imagine quando chegar o novo retransmissor, hein, Marcos Bezerra? Tá a caminho.
O transmissor grande tá chegando em breve.
É, a Gabi se modernizando, já tá aí com energia solar, né, e outras coisitas mais. É porque você sabe, né? Não podemos parar no tempo, né? É. Inovação. E nem, lembrando...
Nem podemos ficar reféns.
Exato. Tá com ela. E lembrando, e por isso temos gerador também, né, gente? Lembrando que você acompanha a Gabriela FM, o Jornal do Meio Dia, obviamente, né? Pela internet, tem o site da Gabi, gabrielafm.com.br, aplicativo que você baixa gratuitamente no seu smartphone e, claro, estamos no site Mundial de Rádios, tá? Entra lá, não é? Que acompanha a gente, viu? Tem YouTube, né, Renato? É, a fanpage do Facebook, algo mais? Instagram, porque quem tem tudo na cabeça é Renatinho. Rapaz, esse homem é milhares de coisas. Esse homem não para, não. É nosso coordenador, Renatinho. Bem, 12 horas e 17 minutos. Marcos Bezerra, você percebeu o frio ontem em Ilhéus?
Senti na pele.
Menino, que friozinho, mas estava gostoso, né?
É, principalmente que estava em casa.
Claro, na cobertinha, Netflix.
Então.
Pois é. E hoje, né, amanheceu frio também, deu uma amenizada, mas aqui em cima, no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, o ventinho frio não para, né? Mas nós estamos aqui prontos para deixar você bem informados, todos os nossos ouvintes. É, daqui a pouquinho, o Coutinho Neto, nosso repórter, chega aqui com muitas informações. Ah, e hoje vamos ter novamente uma entrevista com o deputado estadual Paulo Câmara. Ele que está rebatendo aí essa questão do que o governo do estado disse que é fake news, aumento do ICMS, né?
Uhum.
De novo no estado, ele disse que é fake news. E o deputado Paulo Câmara disse que não, que tem como comprovar isso. E ele vai falar sobre esse assunto aqui hoje no Jornal do Meio Dia. Bem, vamos divulgar aqui para vocês os boletins da Covid. Só que eu não acho... Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Acabei de olhar no saúde.ilhéus no Instagram, o último boletim é do dia 30. Os números já mudaram, né?
Em Ilhéus, né?
Então, acho que não tem nem muita lógica aqui, né? Só a única coisa que eu posso dizer é que, infelizmente, Ilhéus registrou 549 óbitos. E um total de casos são 19.960 com 19.340 curados. Então, não adianta eu falar o número de casos ativos... E nem internamento de UTI, porque certamente já está defasado. Então nós vamos para Itabuna, que tem boletim atualizado. Informa. Saiu ontem à noite, viu? Dia 1º. Itabuna, seja sábado, domingo ou feriado, tem boletim, né? Ele é... Fica uns dias aí sem. Acho que passa... Não sei. Oi, me deixe. Então, boletim da Covid de Itabuna informa que o município já registrou até hoje 34.139 casos confirmados de Covid. Deste total, são 33.212 curados. São 306 casos ativos no momento, infelizmente 621 óbitos por conta da Covid-19. Tem 32 pessoas em leitos de UTI, 17 leitos de UTI disponíveis, 16 pessoas em internamentos clínicos, de 40 leitos clínicos disponíveis. Itabuna vem, né, melhorando aí esse cenário, reduzindo o número de casos ativos... Né, tem bastante leito agora, né, Marcos, de UTI sobrando, uhum. Principalmente leitos clínicos, né? A gente espera que o cenário em Itabuna melhore cada vez mais. Respondendo a curiosidade de muitas pessoas, acho que a gente tem que dar essa satisfação, porque as pessoas têm perguntado muito, né, através aí do meu Instagram, perguntando, e como ele mesmo já gravou falando sobre isso na rede social dele, o Tônio Café... Né? Graças a Deus o Tony está curado, né? Ele que passou aí pela Covid-19, né? E hoje, a partir de hoje, ele está de volta, não é isso? Tony Café
tá
aqui?
Está retornando, graças a Deus.
Ao trabalho?
Hoje, Tony Café aí, é 100%. Né? E a gente, claro, deseja aquela boas-vindas ao Tony, aquele grande abraço.
Com certeza, Tony faz uma falta aqui, moço. E Tony é uma alegria só, viu? Eu falei para ele, estamos ansiosos com o seu retorno. Ele já está zero bala. Imagine, como é que não vai chegar aqui? Menino! Então, a gente deseja aí um bom trabalho para Tony Café e cada vez mais saúde, viu, Tony? Para você. Bem, vamos aproveitar para falar de vacinação, né? Porque tá rolando a vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Até para fazer um alerta aí, informar, claro, e avisar as pessoas, né? Não podem deixar de tomar sua vacina. Então, você que tem 30 anos ou mais, hoje, né, essa vacinação é que já começou desde de manhã, porque tem posto de saúde que o horário é sempre de 8 às 11h30, tá? Mas a gente lembra que em todos os postos aí, no caso das regiões, né, por região, região sul, região oeste, região, o centro e o norte, tá? Tem aí essa vacinação, então que as pessoas que moram em cada bairro sabem o horário, né? Vou dar só um exemplo, aqui no módulo oeste, que inclui o Banco da Vitória, começa a 1h da tarde e vai até as 4h30 a vacinação, tá bom? No centro, no CAI 3, antigo CESP, também começa a 1h e vai até 4h30 da tarde, tá certo? E ali no famoso, na famosa UBS, Sara Kubitschek, no norte também. Então, vocês aí, norte, sul, oeste, centro, tá? Na região sul, no bairro Nossa Senhora da Vitória, também começa 1h, vai até 3h30, então pode ir lá se vacinar, já corre pra fila, viu? Aproveita. Tem gente que fica esperando a vacina ir até em casa. Vive reclamando da fila, Marcos. É desse jeito, eu não vou me vacinar nunca, não vai, eu quero chegar lá depois do horário, fica difícil, né? Porque a gente sabe, Marcos, que a realidade no país, quanto mais cai aí a idade, aumenta, né? A fila.
Sim.
Pelo menos é o que a gente está percebendo isso em vários locais, vários municípios.
É o meio, a base da pirâmide, né?
Exato, Marcos Bezerra. Então, atenção, você que tem 30 anos ou mais, hoje está rolando, viu? Primeira dose, hoje. Se caso tiver amanhã, eles vão informar e nós vamos divulgar também. E no caso, quem tem segunda dose, para hoje, dia 2, tá? Locais, Cruzada do Bem pelo Bem, Rua Teodoro Sampaio, ali no Boa Vista, começou 8 horas, vai até 2, e também nos postos de saúde dessas regiões, sul, norte, oeste e módulo, e também no norte, norte, centro, sul e oeste, ok? Então não esqueça, veja o horário aí dos seus postos, tá bom? E faça essa vacinação, quem tá com segunda dose para o dia 2, hoje. Tem gente que tá lá pro dia 5, dia 10 e já quer ir, não é assim. Tá bom?
Tem uma empresa israelense que começou a testar uma pílula, um comprimido, que vai ser usado contra a Covid-19. A gente espera que esse teste seja um teste positivo, que haja eficiência contra a doença, porque aprovando um comprimido será bem mais fácil, você vai ficar livre de filas, né? Quem sabe o ano que vem.
Eu estava vendo isso hoje, achei bem interessante, né? A gente comenta, não vou nem trazer a informação completa, mas só dar uma comentada aí, porque é bom quando tiver mais informações, detalhes, a gente fala, né?
Isso.
Mas é como o Marcos falou, né? Já está aí essa análise, né, Marcos? Esse estudo, já pensou?
Olha.
Que maravilha.
Os profissionais de saúde também não vão precisar fazer essas jornadas, né?
É mesmo, viu? Bem, são 12 horas e 24 minutos, nós já acionamos ele, nosso repórter Coutinho Neto. Eu acho que essa hora ele já tomou a sua segunda dose. Estava previsto para hoje, né, a segunda dose contra a Covid-19 do nosso Coutinho Neto. Ele que está sempre aí bem informado, porque ele traz sempre aquele pacotão de notícias do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Bom início de semana.
Muito boa tarde para você também, Kátia. Excelente início de mês, excelente início de semana, ótima segunda-feira. Kátia, ainda não. Segunda dose, a partir das 13h30, estarei na unidade de saúde e espero conseguir a segunda dose hoje, já que no agendamento realmente é para 2 de agosto. Marcos Bezerra, boa tarde para você, excelente início de mês, excelente segunda-feira, Marcos.
Para você também, Coutinho, excelente segunda, ótimo início de semana. Sei que você não tem medo de tomar a injeção, a vacina contra a Covid, e tá torcendo aí pelo comprimido também em breve, hein, Coutinho?
Qualquer novidade seja bem-vinda. Vacina boa, vacina no braço, comprimido bom, comprimido no bucho, meu irmão.
É isso aí.
Não, Márcio, não tenho medo, não. Muito pelo contrário, estou até ansioso, contando aqui os minutos para poder ir até o posto de saúde, com fila ou sem fila, vou ser persistente e vou aguardar a minha segunda dose com muita ansiedade e expectativa.
Muito bem.
Assim também, como eu desejo a vocês que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, mês de agosto, excelente segunda-feira, excelente início. Abrindo aqui a agenda social, o casal Xpita e Jó, lá no DPT, ouvindo aqui em dia, a turma da Associação de Rapazes Alegres, essa informa, no Banco da Vitória. Fez gol de pênalti lá, no último sábado, no Banco da Vitória. Gatinha, rapaz, fazendo gol de pênalti, é brincadeira, a coisa lá é tá fácil. Também, meu amigo Juarez do Camarão, aí no lote, no Banco da Vitória. Um abraço para você, Juarez. Camarões também de primeira qualidade. Mas agora sim, vamos, Cátia, trazer, infelizmente, para você, para Marcos, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, essa notícia triste que abalou a Polícia Militar, que abalou vários segmentos da sociedade leense, principalmente a família que está enlutada neste momento, é vítima de uma atrocidade, um parente seu, de um crime bárbaro que aconteceu aqui no município de Ilhéus. Por assassinato do policial militar, o soldado Adi Pires Pontes de Oliveira, de apenas 40 anos. O soldado de primeira classe Adi, ele foi executado, assassinado com 10 tiros na noite de ontem. Fato lamentável que ocorreu no distrito de Castelo Novo, na zona norte de Ilhéus. O que foi dito no local é que cerca de 7 pessoas, 7 indivíduos, 7 marginais, acabaram chegando na localidade e executaram o PM, mesmo após tomar a sua arma para um disparo, realizando uma linha, talvez, de latrocínio, seja esta linha a seguir a Polícia Civil. Mas o comando da 68 CIPM, a qual o soldado Adi, ele era lotado, também emitiu nota de pesar a respeito deste fato lamentável. A nota é a seguinte: a 68 CIPM, Companhia Independente da Polícia Militar, informa com pesar o falecimento do soldado de primeira classe, Adi Pires Fonseca, Fontes de Oliveira, que era lotado nesta unidade operacional. O velório está sendo realizado neste momento, até às 15h30, na Igreja Pentecostal Missão de Jesus, localizada na Avenida Itacamoeira, número 541, no Jardim Savoia, também na zona norte de Ilhéus. O sepultamento do soldado Adi ocorrerá no cemitério São João Batista, no Nelson Costa, na zona sul. O senhor major da Polícia Militar Wesley Siqueira, comandante da 68 CIPM, ressaltou que o soldado de primeira classe Adi Pires Pontes de Oliveira deixa um legado de profissionalismo e boas lembranças referentes ao salutar convívio castrense. Tá aí, portanto, lamentamos, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Gabriela FM, essa execução. Uma execução, realmente, que ocorreu envolvendo um homem da sociedade, um homem da nossa segurança. Também aconteceu um duplo homicídio registrado em Ilhéus neste último final de semana. As vítimas, Daniel Ferreira dos Santos, de 65 anos de idade, e Rosana Ferreira de Jesus, de 46 anos de idade, foram encontrados mortos no interior de um bar, um ponto comercial localizado no distrito de Mamoã, zona norte, aqui do município de Ilhéus. Segundo foi informado, este idoso que foi assassinado após ser atacado por vários golpes de facada, ele era cadeirante e mesmo assim foi esfaqueado quando estava na sua cama, enquanto a mulher foi encontrada com uma faca cravada no peito. O crime aconteceu na madrugada de ontem, domingo. Os corpos foram removidos pela equipe do Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal, onde começará a ter trabalho de investigação também pela equipe de homicídios aqui do núcleo da 7ª Corpim, que tem no comando o delegado Helder Carvalhal. Tanto aí, 3 crimes violentos já abrindo o primeiro dia em menos de 24 horas na cidade de Ilhéus, abrindo o mês de agosto. Em nossa região, um motociclista conhecido como Jefferson Oliveira dos Santos, 27 anos de idade, ele morreu em um acidente que aconteceu por volta das 20 horas de ontem, domingo, na BR-330. Este fato aconteceu próximo à região do Palmeirinha, distrito do município de Iguaí. A vítima conduziu a motocicleta quando colidiu frontalmente com o automóvel Fiat Uno. O motociclista foi lançado para o acostamento da rodovia e morreu na hora. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, DGQE. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e apura as circunstâncias do acidente. Também, no sul da Bahia, dois homens morreram após receber uma descarga elétrica no município de Santa Luzia. Um terceiro envolvido neste acidente também foi atingido, mas conseguiu sobreviver. Este fato aconteceu na manhã do último sábado. Segundo a Polícia Civil, os homens faziam um serviço não detalhado na rede elétrica quando tomaram um choque. As vítimas não tiveram identidade revelada. Em nota, a Coelba lamentou o ocorrido e disse que foi acionada para uma ocorrência de intervenção indevida da rede elétrica, ou seja, eles estavam fazendo tipo um gato, como é conhecida a ligação clandestina feita através da rede elétrica. O levantamento cadavérico foi realizado e os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna para a realização de exames de praxe. Após disso, eles serão liberados para o sepultamento. Daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio-Dia, um homem morreu vítima de acidente na BR-418. A vítima morreu no hospital em Itamaraju. Também um homem foi morto, executado, assassinado dentro de um bar, também no sul da Bahia. Você vai saber onde e como logo mais aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Muito obrigado, Coutinho, por sua primeira participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Você que volta logo mais trazendo muito mais informações do setor policial, não é isso, Kátia?
Com certeza. Ainda hoje, Coutinho, com mais notícias. Olha, são 12 horas e 32 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos entrevista, mais informações e espaço para o ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Retornando com o Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia 39. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda. Vamos às notícias estaduais aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, festas clandestinas são encerradas no interior da Bahia em Vitória da Conquista. Eventos com mais de 500 pessoas. Absurdo. Ao menos 6 festas clandestinas foram encerradas no interior da Bahia entre sábado, dia 31, e domingo, ontem, dia 1º. Em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, 3 eventos chegaram a registrar presença de mais de 500 pessoas cada um, o que é proibido por decretos estaduais e municipais. Essas festas foram na madrugada de sábado. As pessoas estavam sem máscaras, com som alto e fazendo consumo de bebidas alcoólicas. 4 pessoas foram levadas ao Distrito Integrado de Segurança Pública, DISEP, para prestar esclarecimentos. Os eventos aconteceram entre o loteamento Vila Elísia e o povoado da Estiva, zona rural de Vitória da Conquista. Equipamentos de som e de iluminação foram apreendidos. A operação contou com a participação da Polícia Militar, Secretaria de Serviços Públicos, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária. Na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, uma festa de aniversário foi encerrada em uma casa no bairro Parque das Flores, próximo ao bairro Estrada da Colônia. Quando a polícia, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária chegaram ao local, o aniversariante, um jovem de 22 anos, informou que cerca de 40 pessoas estavam no local. No entanto, quando os órgãos entraram para fiscalizar, a PM chegou a contar cerca de 320 pessoas na festa. Esse foi o maior evento privado registrado em Eunápolis durante a pandemia. Segundo a polícia, as pessoas estavam sem máscaras e consumindo bebidas alcoólicas. O aniversariante foi notificado. Já em Feira de Santana, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital, 2 festas com ao menos 300 pessoas foram encerradas no sábado. A primeira delas, ainda na madrugada, teve participação de 100 pessoas no bairro Asa Branca. O evento foi realizado em um espaço privado. Kátia.
Nossa, Marcos, essas pessoas não têm mesmo consciência, né?
É brincadeira, né?
De que ainda vivemos uma pandemia e provocam e fazem parte da aglomeração. Te mandar um parabéns aqui para Jackson, morador do bairro Nelson Costa, aniversariante de hoje. Então, parabéns, Jackson, muitas felicidades para você, tá? Desejamos também saúde. Bem, são 12 horas e 41 minutos, o nosso entrevistado já está na linha, é o deputado estadual Paulo Câmara, vamos conversar com ele a partir de agora sobre um assunto, né, que ele vem acompanhando já há um tempo, já conversou conosco sobre isso, ele vem questionando aí o governo do estado sobre esses aumentos no ICMS aqui, né, o ICMS dos combustíveis na Bahia. O governador do estado, o senhor Rui Costa, né, disse que é fake news, tá rebatendo aí. Só que o deputado Paulo Câmara disse que isso não é fake news, ele tem como comprovar e ele vai falar sobre isso a partir de agora. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia, comigo Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde, amigo ouvinte da rádio, prazer grande estar falando com a família Ilhense aí que nos escuta e todo o sul do estado. Mais uma vez, infelizmente, abordando um assunto tão desagradável para todos nós baianos, mas eu, enquanto deputado estadual, tenho o dever e a obrigação de alertar a população e cobrar responsabilidade e transparência por parte do governo do estado com relação ao aumento da base de cálculo do ICMS nos combustíveis.
Por que que o governador disse que isso é fake news, que não existe esse aumento? Explique para a gente.
Primeiro é de um cinismo, acho que eles pensam que os baianos, todos nós somos bobos, né? Que nós não acompanhamos, que nós estamos sentindo, né, na realidade aí, na bomba de gasolina de Ilhéus, de Itabuna, de Jussari, de todos aí da região sul, né? Essa rádio Gabriela que ouve para todo o estado, o dia a dia. E eu quero aqui esclarecer de maneira bem didática, e aqui não é o deputado Paulo Câmara que está inventando nada, existe uma nota oficial da Federação do Nacional dos Combustíveis, né? Entidade nacional, que justamente fala para que veio a nota agora na última sexta-feira, reforçando, né, e explicando por que a Bahia, pela sexta vez consecutiva, aumentou a base de cálculo do ICMS. E para o amigo ouvinte agora compreender de maneira muito clara, o que é que o governo faz? Existe o preço médio ponderado do consumidor. O que é isso? O governo seleciona a média ponderada, que é um fator de cálculo para fazer a base de cálculo do ICMS, e aumenta. O que é que ele fez na Bahia aqui? Na Bahia, por exemplo, o valor de base de cálculo para a gasolina passou de R$ 5,64 para R$ 6,044, ou seja, um reajuste de 0,40 centavos por litro. Isso representa, minha gente, aproximadamente, né, 28%. Não sei o que eu estou dizendo aqui, não. É uma nota oficial. Se você for para o diesel S10, aquele que viaja, pega muita estrada aí, né, ele saiu do preço médio ponderado de R$ 4,73 para R$ 4,47 para R$ 4,73. E no etanol, ele saiu de R$ 4,63 para R$ 4,99. São dados oficiais. É a planilha, isso chama-se Ato Cotep, é a reunião de todo o Conselho Nacional de Secretaria de Fazenda, que nesse preço médio, né, o governo do estado pode deliberar ou não pelo aumento. Mas, infelizmente, a Bahia, mais uma vez, faz para aumentar. Ao invés de preservar e manter o preço que já existe, que está caríssimo a gasolina, não, ele prefere sempre majorar pelo preço médio mais alto. Aí incide, né, no cálculo do ICMS, aumenta o tributo. E mais uma vez, vocês pode começar a perceber agora, desde o dia 1º já foi autorizado, nesses últimos 5, 10 dias aí, o aumento, o impacto que vai ter na gasolina. Traduzindo a miúdos, Cate e Marcos, só para vocês terem ideia aqui na gasolina, quanto um revendedor, e aí vocês podem até fazer uma pesquisa de preço junto aos revendedores aí de Léus, um revendedor comprava a gasolina a R$ 5,38, hoje vai passar a comprar R$ 5,52. Não há rede.
Então,
é a sexta
vez consecutiva esse aumento?
Sexto aumento consecutivo, não é deputado Paulo Câmara que está dizendo, não. Isso é uma nota oficial do Sindicato Combustível, isso é uma nota oficial da Federação Nacional, só que o deputado Paulo Câmara foi o único a ter coragem de falar e expor essa ferida. Porque o que é que diz o governo do estado? Que a culpa é da Petrobras, que a culpa é do governo federal. Existe o imposto federal, claro que existe, mas é inadmissível o governo aumentar 6 vezes consecutivas a base de cálculo do ICMS. Os baianos não aguentam mais. Kátia, eu estive agora em Conquista, eu paguei gasolina de 6,22.
Ilhéus tem de 6,35. Ilhéus tem de 6,35.
O taxista, o motorista de Uber, você que desloca para o seu trabalho, aquele que tem que ver algum parente em Itabuna e próximo do Quaraci, não aguenta mais você gastar um tanque de gasolina 350, R$400. Quem precisa gastar um tanque e meio de gasolina por semana, você está tendo um custo fixo de quase R$2.000 por mês de gasolina.
Absurdo.
É só você pegar o histórico de quanto custava gasolina em dezembro do ano passado e ver a evolução gradativa.
Não, e como o senhor já disse aqui no programa, em outra entrevista, perguntando o dono do posto, ele explica isso aí direitinho, né?
Olha, é porque agora eles estão com a Tati, o governo do estado, dizer que é fake news, que o deputado Paulo Câmara é fake news. Eles, coitados, eles estão desesperados, porque Paulo Câmara descobriu o que eles vêm, a perversidade que eles vêm fazendo com os baianos. É, essa forma de arrecadar, só para vocês terem ideia, o governo do estado arrecada mais de 5 bilhões de reais de ICMS de combustível. 25% da receita do estado vem da fonte dos combustíveis. Mas é o que eu digo, Kátia, Marcos, amigo ouvinte, todo o público de Ilhéus. Não dá, isso não é hora de aumentar imposto. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, social, econômica, desemprego. Isso é hora do poder público dar as mãos às pessoas. É hora de incentivar, de ajudar. E um dado estarrecedor, Kátia, só para você ter ideia, esse segmento já demitiu mais de 5.200 pessoas em um ano. Isso representa mais do que uma Ford na Bahia, que demitiu 4 mil pessoas.
Então, deputado Paulo Câmara, quer dizer que os aumentos da Petrobras, através do governo federal, são divulgados na imprensa, mas esses aumentos embutidos no ICMS não são divulgados aqui. Né?
Olha, Marco, você fechou com chave de ouro. Você conseguiu ter a capacidade e a síntese de resumir o que é o governo do estado da Bahia. Quando o petróleo aumenta, que a Petrobras aumenta, é um estardalhaço. Mas quando o governo, sobre a sua responsabilidade, aumenta a base de cálculo do ICMS, através do preço médio ponderado ao consumidor, que chama PMPF, que é um ato silencioso. Isso é difícil de compreensão, Kátia, Marcos. Né? Imagine explicar ao consumidor, né, o que é o preço médio ponderado ao consumidor, chamado PMPF, através de um ato COTEP, onde a Secretaria das Fazendas Estaduais se reúne através do COFAZ, e através desse ato publica o preço médio ponderado. E a Bahia sempre joga para cima. Então, essa base de cálculo para ter o cálculo do ICMS é o que eles fazem, de maneira silenciosa. Uhum. Aí eles vão dizer: o ICMS da Bahia não aumentou. E o cálculo para ter o ICMS? É muito fácil, bora pegar a nota fiscal. Vamos lançar o desafio aí a toda a população de Ilhéus, que tem posto de gasolina aí. Pega a nota fiscal janeiro, fevereiro, março e abril e vê quanto é que está o ICMS na nota fiscal. Uhum. É simples.
É verdade.
Não tem mistério não, Kátia. É só a gente vai ver se houve ou não houve aumento.
A partir da sua primeira entrevista falando sobre isso, eu comecei a observar, né, na nota. E é exatamente isso, gente. É uma realidade. É, em toda a Bahia, nós somos... Você que está nos ouvindo de diversos municípios, né, que a Gabriela cobra mais de 80, pode olhar aí. Pega aí você que abasteceu, olha na sua nota fiscal. E é como o deputado falou, né? Isso acaba trazendo desemprego. Então, se você... procurar saber os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, mais de 5 mil postos de trabalho foram perdidos devido a esse aumento consecutivo, né, de combustíveis aqui na Bahia, não é isso, deputado?
Com certeza, esse é o cadastro que eles têm, o controle. É coisa, mais que uma Ford demitiu 4 pessoas. Imagine 5 mil famílias desempregadas.
Uhum.
Quem é que aguenta, Kátia? Quem é que aguenta, amigo ouvinte, dar tanto aumento de imposto? Né? E é simples, você que trabalha numa empresa que tem que abastecer, que pega nota fiscal, essa é a senha. É só você comparar mês a mês. E vamos ver onde é que está o fake news. Se o governo do PT é fake news, ou se o deputado, através das notas oficiais que estão sendo emitidas pelo Cid Combustíveis, agora eu sou o único deputado da BEC que tem o coragem de falar. Falo, aperto a ferida que está machucando, porque eles escalaram agora 4 deputados para tentar me demitir. E não consegue.
Aí... eu gostaria de aproveitar para o senhor explicar para o nosso ouvinte, para o cidadão baiano, né, ele que paga os seus impostos. Essa arrecadação toda de impostos vai para onde, deputado?
Olha, vai para propaganda tamanho G, né? Porque aqui a gente vive na Disneylândia. Nós temos a pior educação do Brasil e aqui diz que a educação vai bem. nós temos as piores estradas. Ah, Léo Itabu, nessa estrada, quantas horas de serviço foram dadas? 10 ou 11?
Pois
eu já
é.
Perdi as contas. Vamos trazer para o nosso, quintal aí de Léo Itabuna, né?
Uhum.
Então é o governo da propaganda. Esse dinheiro devia ser revertido numa boa segurança, numa boa educação, em boas estradas, em impostos que todos nós pagamos.
Por falar em segurança, eu sempre converso com pessoas que trabalham na segurança pública, e hoje mesmo eu conversei com um deles. Ele estava falando que a falta de investimento na segurança pública na Bahia é imensa. Né? Chega a ser absurda.
Praticamente sucateada. A Bahia está sucateada. Se a gente for destrinchar o que 16 anos o governo do PT fez na Bahia, Kátia, Marcos, amigo ouvinte da Gabriela, é uma tristeza. Olha, eu não falo assim com política, eu não faço politicagem, eu não me presto, meu mandato não se presta a fazer politicagem. Uhum. Eu sou uma pessoa que sou técnica por natureza, procuro sempre estudar antes de falar, checar números e informações. Mas é com tristeza que eu falo, né? E não me permito a ficar calado quando eu observo e vejo o que está acontecendo, como é o caso do ICMS. É muito fácil estar acompanhando o governo federal e sua responsabilidade. Quanto a Bahia, quanto estaria a gasolina se o governo do estado não aumentasse esses últimos 6 vezes consecutivas? Vamos fazer a comparação. Isso é simples, isso é número. Não tem o que inventar. Agora, na propaganda, nós vivemos aqui na Disneylândia, né? Tudo é maravilhoso, todo mundo vive bem, está todo mundo ótimo. Claro, vai sempre querer culpar alguém. Mas assumir a sua responsabilidade, e Marcos teve essa felicidade dessa síntese, né? Se ele divulgasse o que ele faz, certamente os baianos, né, teriam outra imagem. Mas esse é o verdadeiro governo da propaganda do fake news.
E aí já viu o deputado Paulo Câmara, aumentou combustível, aumentam os alimentos e outras coisas. E diante dessa geada aí no sul do país, queda na produção de grãos, qual a perspectiva aí para um futuro em breve?
Cortou, Marcos? Qual a perspectiva?
Para um futuro em breve, né, no aumento dos alimentos, principalmente cesta básica.
Olha, efeito cascata, você vai ter aumento do frete, o frete vai aumentar tudo, né? Você está vendo essa mudança climática que você acabou de dizer, geada, inverno, né? A Bahia, Salvador aqui, o pessoal está embotando aquelas roupas de frio, né? Tudo está mudando e vai impactar logo na cesta básica, no consumidor. Eu fiz até um projeto agora, recentemente, pedindo ao governador que isentasse o ICMS da cesta básica, temporariamente. Mas isso ele não se sensibilizou, isso ele não quis. Ele prefere, sim, aumentar impostos, essa forma de arrecadar para que ele possa cobrir o rombo e o gasto dele. Eu não sei onde é que nós vamos parar, mas eu, meu amigo Marcos Cátia, eu quero ter a consciência tranquila, enquanto deputado estadual, primeiro mandato, né? Ter essa oportunidade que pouquíssimas rádios têm a coragem, como a Gabriela FM, de expor, de ouvir o contraditório.
Inclusive, eu vejo parte da imprensa só mostrando a matéria do governo do estado, que é fake news, e não mostra o outro lado. Olha, sinceramente, eu, quanto jornalista, eu fico até envergonhada com alguns colegas que dizem ser jornalistas, né? Eu acho, a gente vem falando aqui, olha, o governo do estado está dizendo que aumento do ICMS é fake news. Porém, a gente trouxe aqui o deputado que está rebatendo essa questão para trazer a realidade, né?
Claro, assim tem que ser a democracia, do contraditório. Não pode ser só a verdade. Olha, eu fico feliz, né, e quero mandar aqui um abraço para Valderico. Não tem independência na vida. Ou na vida a gente tem que ter independência. Dá oportunidade, dá o contraditório. E quem tiver certo, a população vai julgar. Agora, infelizmente, mais de 70% só ouve um lado, a imprensa. Né? E eu estou sofrendo aqui uma blitz enorme. Mas, minha amiga, quem tem amigos e quem tem a verdade e quem tem Deus no coração, eu não temo absolutamente nada. Eu vou enfrentá-lo a todos com coragem, com respeito e com decência, porque eu tenho que me respeitar e eu não posso permitir o que o governo do PT da Bahia está fazendo com os baianos. É uma vergonha, é uma simples. Ninguém aguenta mais essa carga tributária. E são 6 aumentos consecutivos na base de cálculo do ICMS. E se preparem, população de Léus aí, que mais dia, menos dias, daqui a uns 10, 15 dias, vai ter já um reajuste, né? Porque quando você vê 5,89 para 5,99, vai subindo tão pouquinho que as pessoas não sentem. Mas ao longo de 6 meses, é 6,22, 6,36, daqui a pouco nós vamos falar de R$7 no Natal.
Meu amigo, a gasolina em Léus já está de 6,35.
Pronto.
6,15, 6,35. Misericórdia. Tá difícil.
Só Deus salva, só Jesus salva.
Só Jesus salva. Deputado, o nosso tempo está curto aqui, mas o senhor passou aí as informações direitinho. Muito obrigada, tá, por trazer as explicações para os nossos ouvintes. E até uma próxima oportunidade. Ótima tarde para você.
Eu que agradeço a você, Kátia, Marcos, ao amigo ouvinte, pela paciência da Gabriela. Dizer, olha, quem quiser alguma dúvida, vai lá nas minhas redes sociais, @DepPauloCâmara, tanto no Instagram como no Facebook. Estão lá todas as notas oficiais da Federação Nacional de Sindicatos de Combustíveis, porque se tem algum fake news na Bahia, certamente é o governo do Estado. Um forte abraço, que o nosso bom Deus proteja e interceda pela família de todos nós.
Grande abraço, deputado.
Tá aí, né, o deputado Paulo Câmara, né, finalizou agora a entrevista dele explicando essa questão desses constantes aumentos no ICMS dos combustíveis na Bahia, que o governador do estado continua dizendo que é fake news, mas o deputado trouxe as explicações direitinho aí, e não precisa você ir longe, procura aí, várias pessoas têm amigos donos de postos, né, pode perguntar, até o funcionário sabe, que outro dia eu tava conversando com um, e ele estava explicando direitinho isso. Falei, que bacana, que o funcionário está bem informado, hein?
Olha, manipular números é uma coisa, viu, que é fácil para quem entende e para engabelar, né?
Outras não pessoas. É, menino. Triste realidade. O brasileiro sofre, hein, Marcos Bezerra? Que é isso, hein? Onde vamos parar? Que coisa. A Cauana, por gentileza, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações, mais informações, né, do setor policial. Dá uma passadinha rapidinho no zap-zap da Gabi, Marcos, e na fanpage.
Isso aí, mandar um alô para o Marcelo Araújo, que manda aquele boa tarde. Também a Monique Santo, né, está na sintonia, mandando boa tarde. Rosângela Barbosa também. Boa tarde, pessoal da Gabriela. O Cláudio Santos também ligado. A Marli Ribeiro também mandando boa tarde. Verônica Santana também acompanhando. Um beijo para vocês, viu?
Enquanto pela audiência. Enquanto você pega uma mensagem no WhatsApp, deixa eu só falar sobre um assunto, porque o ouvinte veio aqui hoje. Né? Coitado, subiu a pé essa ladeira toda, porque ele estava muito revoltado, e eu entendo, viu? Ele tem o passe de deficiente físico, que tem direito a circular, é passe livre.
Sim.
E aí, para intermunicipal, obviamente, ele está conseguindo e tal. Mas nos ônibus coletivos de Ilhéus, não. Nossa. Ele não está conseguindo. E aí ele, eu tenho 62 anos, o pessoal já passou para ele que não, é só a partir de 65. Resumindo, a dificuldade em Ilhéus das coisas, chegam a ser absurdas, né, Marcos Bezerra?
É verdade.
Não, a pessoa tem o cartão lá do passe livre, porque ele é deficiente, ele não consegue circular nos ônibus coletivos de Ilhéus. Aí procura o CRAS, é uma lenga-lenga. Nossa, eu senti, deu para sentir o quanto ele está muito chateado, decepcionado. Ele chegou a dizer assim, veja essas conversas aqui no WhatsApp, minha com a menina lá do CRAS. Não estou dizendo que é culpa sua não, viu, moça do CRAS? Para depois não dizer que a Gabriela FM está falando, é acontecendo, não é isso. Eu só estou relatando. Ele falou o quanto eu estou sendo humilhado, o que eu estou passando. Marcos, poxa vida, a gente fica triste com isso, sabe? Por que em Ilhéus as coisas são dessa forma? Tanta dificuldade em relação a esses ônibus coletivos.
É isso aí.
Pelo amor de Deus, seu prefeito, tenha um coração, seja humano. Resolve esses problemas dos ônibus coletivos em Ilhéus, aumentando a frota, colocando as devidas linhas para atender o povo e também quem tem direito ao passe livre, poder circular em paz.
É uma coisa é o passe para os idosos, a partir de 65 anos.
Isso.
Outra é para deficiente físico, então a prefeitura tem que ver o caso dele.
Né? Que tem suas deficiências, está lá sua carteirinha, tudo bonitinho. Difícil, viu? Muito difícil mesmo. E a gente está aqui para fazer a defesa do povo mesmo, viu? Não vamos nos calar, não. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais notícias do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Cátia. Obrigado a você, Márcio, mais uma vez. Retornamos aqui em nossa viatura da 102,9, girando por toda a nossa grande Bahia. Nossa primeira parada, município de Teixeira de Freitas. Morreu na manhã de ontem, domingo, no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, Manuel Rodrigues da Silva, 46 anos de idade. Manuel estava há 26 dias internado naquela unidade de saúde. Segundo o que foi dito, Manuel trafegava na BR-418 no último dia 7 de julho, quando perdeu o controle da direção e acabou caindo em uma ribanceira, sendo hospitalizado e não resistindo no dia de ontem. Morreu na manhã de ontem, domingo, no Hospital Municipal também, em Teixeira de Freitas, Vinícius dos Santos Vieira, 28 anos de idade. Vinícius, ele foi vítima de disparos de arma de fogo, fato este que aconteceu na noite da última sexta-feira em um bar, lá em Teixeira de Freitas. De acordo com o que foi informado, um atirador se aproximou da vítima, que estava em frente ao bar, efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo-lhe principalmente o tórax e o abdômen. O homem foi assassinado a tiros também no extremo sul da Bahia, município de Ibirapuã. O homicídio consumado aconteceu na cidade de Ibirapuã. De acordo com informações, um veículo Ford Ka de cor preta parou na porta de uma residência onde a vítima estava sentada e o atirador já desceu atirando em sua direção. A vítima ainda correu para dentro da casa, mas já havia sido atingida. O atirador, porém, empreendeu fuga sem deixar pistas. Os tiros acertaram a cabeça e o abdômen desta vítima, que foi identificada como Leonardo da Silva Santos Pereira, de 27 anos de idade. Ele era conhecido pelo vulgo de Léo Pezão. No município de Itabela, Matheus Bonfim de Jesus, 20 anos de idade, ele foi morto a tiros no último sábado. Segundo informações da polícia, uma guarnição foi acionada pela população devido a um tiroteio ocorrido próximo a uma praça. No local, os policiais foram informados que Matheus havia sido socorrido pelos próprios familiares e conduzido ao Hospital Municipal Frei Ricardo. Na unidade de saúde, ainda segundo a polícia, a equipe médica informou que o jovem já estava em óbito ao dar entrada naquele hospital. Ainda não há informações sobre o autor ou autores, também a motivação deste crime. Em nossa grande Bahia, a polícia de Feira de Santana registrou 4 assassinados entre sábado, dia 31, e ontem, domingo, dia 1º de agosto, elevando para o número de 240 o total de homicídios registrados no município apenas no ano de 2021. Uma vítima de disparos de arma de fogo morreu ontem à tarde no Hospital Geral Clérice Andrade, identificado como Tiago Machado dos Santos. Outra vítima, por volta das 18h15 de ontem, um jovem que ainda não foi identificado, foi assassinado no bairro Aviário. Segundo informações da Polícia Militar, homens em uma moto passaram e efetuaram os disparos contra esta vítima. Além disso, quando a guarnição da 65 CPM foi até o local averiguar a situação, encontrou a vítima com uma pedra bem grande no seu rosto. O último crime que ocorreu foi ontem, também domingo, foi registrado, e a vítima foi Danilo Pessoa Magalhães. Ele foi assassinado, também vítima de vários disparos de arma de fogo. De acordo com a delegada Daniele Matias, que efetuou o levantamento cadavérico, foram encontrados na cena do crime diversas cápsulas de pistola 9mm. Começando também violento em Feira de Santana, 4 homicídios em apenas 24 horas no último final de semana. Voltaremos amanhã aqui na sua viatura da 102,9 com novas notícias de polícia, porque você está no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra, porque eu vou agora tomar minha segunda dose. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho Neto, que maravilha. Ficamos muito felizes por você, que hoje já vai tomar essa segunda dose aí da vacina contra a Covid-19. É 1h04, a gente vai passar direto aqui pro noticiário nacional, né, Marcos?
Isso.
Porque já temos aí que finalizar o programa. Então vamos falar de coisas boas. Então a gente deixou pro final aí, né? Porque para dar uma alegrada nos nossos brasileiros. Vamos de Tóquio 2020, que é os Jogos Olímpicos que está acontecendo em 2021, mas é de 2020. É. Vamos falar de Isaquias e Goldman, que avançam a semifinal da canoagem de velocidade, Marcos Bezerra.
Os baianos Isaquias Queiroz e Jacques Goldman se classificaram para a semifinal da prova C2 mil metros da canoagem em velocidade na Olimpíada de Tóquio. Logo mais às 9h44 da noite, na Bahia Sea Forest Waterway, na capital japonesa. Se avançarem, disputarão a final na sequência às 11h46 da noite. A dupla brasileira se classificou a semi na noite de ontem, ao vencer as quartas de final com tempo de 3 minutos 48 segundos e 11 centésimos. Isaquias e Goldman estão competindo juntos após lesão do medalhista olímpico Erlon Souza, parceiro de Isaquias na Rio 2016, Kátia.
O Erlon está como comentarista, né, pela Rede Globo, acompanhando. Ontem eu estava assistindo os comentários dele, assisti ao vivo essa competição aí, né, essa estreia.
As qualificatórias.
Isso, muito. Aí o Erlon estava explicando, né, que é importante exatamente o que o Isaquias disse, que é importante chegar bem hoje, né, porque eles precisam competir hoje melhor. E ontem também o vento estava forte e eles tiveram que superar isso aí. Aí eu estava dizendo a você aqui, não foi? Fora do ar. Marcos, 1.000 metros.
É
para qualquer um. Não, hein? Eu fiquei ali assistindo agoniada.
E o preparo que tem o Isaquias, seu companheiro Goldman, né? Porque frente aos gigantes de outros países, mais fortes, mais altos.
Verdade. O Isaquias, lembrando que é de Ubaitaba, e o Goldman é de Itacaré, não é isso?
Eu acho que sim. Isaquias é de Ubaitaba, com certeza.
E eu, se não me engano, foi divulgado que o Goldman é de Itacaré, né? Então, parabéns para os nossos baianos, brilhando aí. Isaquias, que já ganhou muitas medalhas, né, 2016, a gente espera que ele traga mais alguma.
E essa é só uma das categorias que eles dois estão fazendo. Depois tem as individuais, né?
Isso, o Isaquias é muito bom no individual também, né? Uhum. Enfim, vamos continuar na torcida. E vamos falar agora dela, que brilhou demais. Campeã olímpica Rebeca diz que suas conquistas já inspiram muitas pessoas, com certeza, uhum, viu? A brasileira Rebeca Andrade encerrou hoje a participação dela na ginástica artística, né, nessas Olimpíadas, onde se consagrou ao ganhar as medalhas de ouro no salto e a prata no individual geral. Então, na última decisão, no solo, ela terminou com a 5ª posição e agora se prepara para retornar ao Brasil carregando aí o novo status. E em entrevista aí, né, à Globo, ela disse não saber exatamente como chegará ao país, mas afirmou que está feliz por mais pessoas conhecerem a ginástica artística e também a própria história dela, né? Ela falou: tive conquistas inéditas que vão inspirar e já estão inspirando muitas pessoas. Estou fazendo a diferença, assim como as pessoas que vieram antes e inspiraram, tá? Então, gente, lá em Tóquio, no Japão, a Rebeca Andrade alcançou marcas históricas, né? Foi a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha e o ouro nos Jogos Olímpicos. Subiu ao pódio de forma inédita para as ginastas do país na prova individual geral e também se tornou a primeira brasileira da ginástica e a primeira mulher entre todas as modalidades a ganhar mais uma medalha em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos. Ela merece,
é,
né?
É verdade, sim.
Eu gosto muito da ginástica artística, uhum, sempre assisti no em todos os Jogos Olímpicos, né? Desde de muito nova mesmo, uhum, eu sempre gostei de assistir. Então eu já estava nessa expectativa e ela me surpreendeu muito, muito mesmo.
A nova geração de ginastas aí encabeçada pela Rebeca agora.
Exatamente, né? Parabéns aí para a Rebeca. Parabéns a todos os brasileiros que ganharam medalhas, que estão aí lutando. A gente não pode deixar de falar do brasileiro, do baiano do boxe, hein?
Isso.
Que vai ganhar aí...
Já
garantiu, né?
Um bronze.
Então, ele é retado. Falou, é Bahia, é Brasil.
E para quem acha que é só a medalha que os atletas ganham, o Comitê Olímpico Brasileiro paga um prêmio em dinheiro. O ouro, pelo menos, recebe 250 mil o atleta. 250 mil reais.
Que maravilha, hein? Ô, Marcos, sabe que eu estava vendo ontem uma reportagem falando do surfista, o Ítalo Ferreira?
Ganhou 250 mil.
É. Pois é, né? Ele que ganhou ouro. E vamos aproveitar para comentar o que me chamou a atenção, que onde a família dele mora, lá na cidade do Rio Grande do Norte, né, a casa é uma pousada, vai virar um instituto para atender aí os meninos do surf. Olha que legal.
Tipo Medina, que já tem também a sua.
Pois é, e o Ítalo vai fazer né? Entrar de cabeça nesse projeto tão bacana. É muito bonito isso.
É verdade.
Muito bonito mesmo, né? Olha, gente, a gente aproveita para dizer que o esporte muda vidas.
Isso aí.
Salvam muitas vidas também, né? Se os senhores gestores públicos, de prefeito a governador, né? Lembrem-se de investir mais no esporte.
É verdade.
Tem prefeito aí que não tá nem aí.
Principalmente nas escolas, onde se garimpa mais, viu? É, incentiva verdade. Mais... Ah, o jovem.
É verdade. Fica aqui a dica, né?
É.
Nós vamos encerrar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de agosto, sempre agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Os ouvintes sempre ligam, né, para saber, ai, como eu faço para ouvir a entrevista que foi ao ar agora? Gente, nós temos um podcast, tá? Todos os dias, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí, lá no site radiogabrielafm.com.br você encontra. Podcast do Jornal do Meio-Dia, do Tropa de Elite, do Gabriela Esportiva.
Então, gente, não é tem perdeu, não. Você corre lá e acompanha aí todo o programa no podcast, tá? O podcast do Jornal do Meio-Dia, no site gabrielafm.com.br e até na fanpage fica lá, né? No Facebook.
Isso.
Né? Você assiste a gente ainda. Então, aproveite aí para ouvir os programas que vocês perderam, tá? Até mesmo de hoje, se for o caso. Bem, o Jornal do Meio-Dia fica por aqui, um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Corre lá para fazer a sua compra para o seu papai, presentear o seu papai. E também, a partir de hoje, tem promoção, hein? Daquelas que você fica enlouquecido querendo comprar tudo. E lembrando que a Gabriela FM tem a direção de Valderico Júnior. Agradecer ao Júnior aí, que deixa a gente aqui super à vontade.
É isso.
De poder deixar o povo bem informado, né, Marcos?
Verdade.
Marquinhos, um abraço para você e até amanhã, se Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você,
abraço a todos.
Ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.